Alô, maltinha! Como é que nós estamos? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast universitário, podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E eu sinto que não dizia isto nos últimos episódios, eu disse. Vocês, malta que ouviu ou que viu os últimos episódios, confirmem-me se eu disse isto, que eu já não me lembro. Que nos últimos dois ainda estava a voltar ao ritmo, ainda estava naquela de tipo: ah, será que ainda sei fazer isto? Depois daqueles meses de pausa, informar a malta, fazer uns vídeos mais informativos por causa das candidaturas, colocações e não sei o quê. Então uma pessoa volta e fica tipo: será que ainda sei fazer isto? E depois penso: já, um gajo ainda safa e acima de tudo, saudades de fazer isto. Portanto, malta, sejam bem-vindos. Hoje estamos cá para falar da licenciatura em Higiene Oral. Vamos perceber, afinal, o que é isto? Eu vou acompanhar como sempre, porque não faço ideia. Por isso é quase sempre a pergunta que me vem à cabeça. E a primeira foi, efetivamente, quais é que são as diferenças para a medicina dentária. Daí está no título, porque é mesmo por causa disso. Então, afinal, o que é que isto dá, o que é que não dá? E já vou passar a apresentar as convidadas. Antes de mais, maltinha que está aí a ver, deem-nos também as boas noites. Já está aí alguma malta no chat. E se tiverem questões, faça o favor de colocar para as convidadas, obviamente. Não vou ser eu a responder sobre higiene oral, não é? Como devem, no máximo digo: ah, lavo os dentes, quando acordo antes de ir para a cama, lavo os dentes, sim senhor, todos os dias, e é isso. Acho que é o máximo que eu posso dizer, na verdade. Mas, e faço não sei quantas rotações, não canto nada, não. Há malta que canta a lavar os dentes por causa do tempo, aquelas coisas que nos dizem, nos dentistas, mas que eu não. Pronto, não faço. Mas vou passar a apresentar então as convidadas. Temos connosco então a Sofia. Fica estudante da licenciatura Bolonha em Engenharia Oral. Já vamos perceber o que coisa fancy ou chique, como ela diz, que é isto, pronto, na verdade. Na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, como está ali no represente na camisola, exatamente. Já fez parte da Associação Académica da Universidade de Lisboa como colaboradora do Departamento da Cultura, no letivo passado. Portanto, na coordenação do Grande Afonso, que já esteve cá também no podcast, entrevistar o que era o ex-presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, agora é o Diogo. Entretanto, foi convidado para fazer parte do Conselho Pedagógico, como representante da Higiene Oral, e obviamente que aceitou. Em termos de hobbies, estuda música, em paralelo com a faculdade, está ali uma pauta atrás que não engana, umas pautazinhas atrás que não enganam. Toca clarinete e pertence à Orquestra Clássica do Conservatório de Artes Performativas de Almada. Portanto, musiquinha à mistura também. Bem-vinda, Sofia.
Obrigada.
Estas vinhas também da música. Temos também connosco a Leonor. A Leonor, que está no segundo ano na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Eu acho que é o primeiro testemunho que nós temos cá no podcast do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Pertence ao núcleo de saúde como representante do curso de Higiene Oral. Também faz parte, da TUNA, da Escola de Saúde, em Infotuna. É assim que se diz, não sei se é assim que se... É ok, acertei.
É, é, é.
Boa. Consegui, Portugal, Lisboa, conseguimos. Como hobby, fazia ginástica acrobática, mas como, entretanto, foi para Porto Alegre, teve de deixar, mas continua a fazer uns belos treinos. Muito bem, bem-vinda, Leonor.
Obrigada.
Portanto, está aqui a malta toda da comunidade do Discord, está aqui a dar a claque para a Sofia, que a Sofia já está na comunidade do Discord. Estávamos a falar disso em off e tudo, já está lá há 3 anos, meu Deus. Já passou para cima de muito tempo. Está aqui a malta toda com a hashtag Sofia, que o guia dar as saudações. Gonçalo, muito bem, Rafa, muito obrigado. Arrasas, Rafa, muito obrigado, Raven. Está aqui, grande Femudul, grande Sofia, ídola, está tudo. Uma festa muito grande, que está aqui no chat. Grande malta, muito obrigado, malta. E não percebo é que ainda não deram like, pá. Isso é que não pode ser. Estão aqui já 20 e tal pessoas a ver em direto, neste momento, e estamos 7 likes. Eu não sei o que é que está a acontecer, malta. Isso é que não pode ser. E malta que está nas plataformas de áudio a ouvir isto, pá, deixem as estrelinhas. Vocês acham que são merecedoras aqui para o podcast? Ajuda também. É sempre um excelente feedback para aqui para o projeto. Mas pronto, vocês são fartos de me ouvir, querem ouvir as convidadas. Portanto, Sofia, como é que raio higiene oral surgiu aí na equação? E de que curso é que vieste do secundário?
Então é assim, eu venho de Ciências e Tecnologia e o curso que eu queria era Ciências Farmacêuticas, portanto, nada a ver.
Sim, tudo
Só
a ver.
que ali no meio da descoberta dos cursos, eu tinha uma nota de cursos e eu lembro-me que tinha Biologia no ISA e Biologia na FECU como segunda e terceira opção. E deixei aquilo tipo a marinar no site da GES durante 2 dias e continuei a explorar o Inspiring Future, o site. E de repente descobri a General e tipo, o que é isto? Nem sequer sabia que existia. E E fui abrir o plano de estudos e comecei a ver as cadeiras, não sei o quê. Primeiro encontrei imensas cadeiras em comum com a ciência farmacêutica. Portanto, pensei logo, ah, entre aqui, se não conseguir uma transferência, tenho equivalências, portanto é mais fácil para passar para lá. E pronto, e meti como sexta opção. E a minha mãe depois na cabeça ficou tipo, não, meti isso em segunda, vais-te arrepender, não sei o quê. Acabei por tirar a Biologia no Easy e pôr, então, General em segunda opção. E cá estamos nós. Eu gostei tanto daquilo que tinha a candidatura para Ciências Farmacêuticas para a segunda fase e anulei, porque eu já estava mesmo dentro da cena e cá estamos nós.
Incrível. Malta, eu não posso deixar de referenciar isto, e a malta que se calhar acompanha muitas vezes já ouviu isto bastantes vezes, que é, isto é o mais comum. É muito comum mesmo. A malta tem, e todos nós passamos por isso, pela fixação da primeira opção. Entramos noutra e depois, peraí, então, mas afinal é isto? Ah, olha, então, mas eu gosto disto, como assim? Eu não sabia disto. E muitas, pá, depois acontece algumas coisas, infelizmente, como aconteceu ainda este ano, malta, depois, tu ainda foi antes, ainda anulaste a candidatura da segunda fase, mas a malta que depois entra, candidatou-se, não anulou, e tipo, ah, mas eu agora queria anular, que eu estou a gostar disto. Tipo, malta, já. Yeah. É por isso que cá estamos, para informar a malta, para a malta se conseguir saber muito melhor o que é que são os cursos na verdade e como é que é as instituições, tudo isso, para que hoje as decisões sejam muito mais informadas e possa acontecer cada vez menos este tipo de coisas. Portanto, obrigado Sofia. Leonor, e tu, como é que foi essa escolha? Também havia outra em primeiro ou sempre foi engenheiro oral ali primeiro?
No início do secundário, também vim do curso de Ciências e Tecnologia. No início do secundário, até tinha pensado era em tirar uma engenharia qualquer. Depois de muitas visitas ao dentista e pronto, estar mais ligada a essa área, achei que isto seria mais interessante e mais do meu agrado. E tanto que até a minha primeira escolha foi higiene oral, mas em Lisboa. E a minha segunda era em Porto Alegre. Mas fico muito feliz por não ter entrado em Lisboa e ter entrado em Porto Alegre.
Burn! Burn, Sofia!
Nada contra!
Muito bom, muito bom. Foi aquele amor à primeira vista a Porto Alegre, portanto.
Sim. Podemos dizer que sim.
Muito bem, muito bem. Obrigado, Leonor. Estava aqui. O Vargas dizer boa noite do pessoal dos dentes limpos. Muito bom. Ai, muito bom. Obrigado a toda a volta que está aí no chat. O Bap também a dizer as boas noites. Sempre vieste, Bap. Hein? Sempre vieste. Nada como um sorriso branquinho. Diz o Vargas. Leonor, a dar as boas noites também à Leonor. Aqui, magnífica Leonor. Portanto, temos claques para toda a gente. Assim, é assim mesmo. A Raven logo. História linda. Muito nossa ídola. Aí está a grande Raven. Higienistas, rise up. Muito bom, muito bom. Obrigado, Malta, que está aí no chat. Já sabem, se tiverem questões, é só dizer. Sofia, mas uma coisa que a Malta sente muito sempre é, no primeiro ano, há sempre aquela indecisão na mesma, não é? Que é mesmo a Malta que tem muita certeza, no primeiro ano há sempre aquelas questões existenciais, de tipo, será que é mesmo isto? O que é que anda a fazer à minha vida? Quem eu sou? Por onde sou? Mas dá para perceber logo no primeiro ano, ok, é isto e general e é isto que eu quero ou não quero, dá para perceber ou é preciso dar assim uma segunda oportunidade já mais no segundo ano?
É assim, no primeiro semestre não, porque o primeiro semestre é muito geral. É cadeiras comuns a todas as áreas da saúde, tipo bioquímicas, anatomias, essas coisas. E nós temos já higiene oral logo desde do primeiro dia, mas é uma coisa mais teórica ainda no primeiro semestre. Temos práticas, mas não é na clínica. É em sala de aula, não sei se em Porto Alegre também funciona assim, mas pelo menos nós temos em sala de aula e os professores, ok, hoje vamos aprender a fazer isto. Vocês vão nos ver a demonstrar, vão fazer uns nos outros. E é assim uma coisa muito leve. Fazemos assim, às vezes, uns vídeos para as avaliações, assim, uma coisa mais dinâmica. E no segundo semestre, nós tivemos a sorte de ir para a clínica, por exemplo, os anos anteriores a mim, por causa do bichinho, sei que acho que não foram, acho que foram para o pré-clínico. Nossa faculdade tem um pré-clínico, é tipo com bonecos. mas eu sinto que o ter ido para a clínica ajudou-me bastante, porque nós depois juntamos-nos em triplas e vamos para a clínica, não vamos lançados aos leões, vamos fazer uns na boca dos outros, e estamos assim um semestre inteiro, e pelo menos a mim ajudou-me bastante a perceber que da primeira vez que eu entrei lá eu pensava, bem, eu vou testar isto, vou ter imenso nojo, e depois aquilo foi uma ramboia, foi super engraçado a primeira aula na clínica, porque foi, ok, experimentem a seringa de água, experimentem a seringa de ar, e de repente eu carrego na seringa de água e dei um banho, e à minha amiga, e depois, bem, grande confusão, depois nós temos os nossos próprios materiais, e é aquela cena de, ei, vou usar a minha caixa, vou usar, sei lá, o meu espelho, e comecei a ganhar depois um entusiasmo e um carinho especial mesmo, e percebi que é mesmo aquilo que gosto de fazer, e percebi que através desta experiência na clínica, apesar de ser assim uma vez por semana e vamos o que damos na teórica, depois vamos pondo em prática nas aulas uns nos outros, houve muitos colegas meus que perceberam, ok, não é de todo isto que eu quero para a minha vida. Muitos deles fugiram para ciências farmacêuticas, muitos, três, fugiram para ciências farmacêuticas, portanto estavam ali no mesmo caso que eu, mas eu depois fiquei a eles, vamos embora, muito triste, mas dá para perceber, é muito fácil de perceber logo assim de início no primeiro ano, portanto não é aquela situação em que, ok, acabei este ano, vou ficar mais um ano, não, ok, no ano a seguir temos pacientes e é uma realidade diferente, mas dá para ter a ideia perfeita do que é que vai ser a nossa vida daqui para a frente, pela prática que temos uns nos outros e uns com os outros.
Isso é muito bom. Por acaso é uma cena que os cursos de saúde são incríveis. Neste caso, vocês as jabardiças experimentámos nos outros, não é? Que isso deve ser lindo. Deve ser lindo.
É para rir.
É mesmo. Ai, dar um banho de seringa, opa, isso é life goal, desculpem lá, mas dar um banho de seringa deve ser um life goal incrível. Mas isso é muito fixe, por causa dos cursos de saúde tem muito isso, que é ou começam logo de alguma forma, lá estão em bonecos, ou pelo menos estágios de observação, e esse é um padrão claro dos cursos de saúde, e que eu sinto que muitas outras áreas podiam aprender e muito com os cursos de saúde nesse âmbito. Falta muita prática e falta, pá, lá está, como esta questão que estamos a falar, no primeiro ano às vezes é um bocado difícil de perceber, porque muitas vezes é muito, muito teórico e muito abrangente, ainda muito vago, para criar aquelas bases como é normal, mas que para a malta que está na dúvida é difícil. Então, mais não seja ver, ajuda aí muito. Eu tenho visto isso, a malta tem dado esse feedback aqui também nos episódios de saúde, portanto, incrível. Então, obrigado, Sofia. Leonor, em Porto Alegre, estavas já algumas vezes que a Sofia a perguntar e estavas a dizer que não era nada assim, pá, então como é que era o primeiro ano, se dá para perceber, não dá para perceber, como é que isso funciona?
No primeiro ano temos sempre, pronto, aquelas... Aqui a Escola de Saúde é composta por o curso de Higiene Oral e o curso de Enfermagem, apenas. E há muitas cadeiras, por exemplo, Anatomia eu tinha com eles, Epidemiologia tive com eles, por exemplo, pronto, depois também tive Bioquímica... E essas cadeiras, pronto, eram muito gerais. Mas eu, desde o primeiro semestre, nós, mesmo nas aulas práticas, íamos para a clínica, começávamos logo no primeiro semestre. Podíamos não fazer muita coisa, bastava só, tipo, aprender a lavar as mãos, ou podia ser até teórica, mas estávamos na clínica. E, pronto, depois começámos a treinar lá nos fantoches, que é o primeiro passo, e depois passámos logo no primeiro semestre, na boca de um dos outros. Também houve uns quantos banhos de seringa. Eu sinto que também... Eu tenho pessoas amigas na Faculdade de Lisboa e eu sinto que aqui há muito mais oportunidade em termos de prática logo no início, no primeiro ano. Sinto que se calhar também ajuda, se calhar, a fazer essa decisão de se é mesmo este o curso, se não é. Muitas amigas minhas estavam no curso, depois acabaram por mudar para a enfermagem. E pronto. Okay, mas há então muitas diferenças.
Então é uma escola mesmo pequena, yeah. Só tem mesmo dois cursos. É tipo, vocês, aí é que não é pote, vocês aí conhecem-se mesmo todos. Aí nem sequer.
Todos.
É tipo, passam no corredor ou lá fora, tipo, é pelo nome.
Exato.
Conhecem-se todos
pelo Exato.
Nome. Isso é fixe, também por aí é muito fixe. O Gui está aqui a dizer, adorava um banho de seringa. Ia demorar um bocadito, pá. Só se calhar ia demorar um bocadito.
É assim, não quero estar aqui coisa, mas eu acho que o Gui também levou assim. Também deve ter levado uns. Não vou mentir. O Gui é da minha turma.
Ok. Olha, e ele está a perguntar até para... Aqui a perguntar para em Porto Alegre, quantos alunos é que tem o curso?
Total? Não tenho certeza.
Na tua turma ou coisa assim do género no ano passado?
Por ano... Sei que o terceiro ano, neste momento, tem cerca de 20 e tais. A minha turma, neste momento, devido a essas pessoas que mudaram para a enfermagem ou quiseram ir para outro curso, neste momento somos apenas 17, mas agora, o primeiro ano que entrou, já são quase 30. Portanto, varia muito.
Yeah. Pois.
Mas sim, somos pequenos comparado...
Mas está uma tendência para crescer. Está uma tendência a crescer. E, Sofia, imagino que na Faculdade de Medicina Dentária ser um bocadinho mais, não? Ou mais turmas?
Não somos muito mais, por acaso. No meu primeiro ano, não sei se chegávamos aos 50, mas agora, também por mudanças de curso, há malta que no segundo ano consegue fugir para a MD, para Medicina Dentária. E com pessoas que também chumbaram ou ficaram assim pelo caminho, se calhar, não sei se agora somos 40, a minha turma do primeiro, ou seja, do primeiro ano, a atual turma do terceiro ano, não sei se somos 40, por acaso, só se for por pessoas que tenham ficado retidas no ano anterior e tenham ingressado agora na minha turma, para o terceiro ano, mas não somos muito mais. Só que no primeiro ano parecemos muitos mais. Pronto, ok, somos mais. Mas é porque temos muitas cadeiras com medicina dentária. Temos todos juntos, tal como a Leonor estava a referir que eles tinham com a enfermagem, nós temos com medicina dentária. É quase o primeiro ano todo. Portanto, é aulas no auditório, auditório cheio de malta, ou lá na maior sala da faculdade. Mas depois começamos a perceber que, afinal, somos pouquinhos, não somos assim tantos. Portanto, com um curso
de 40, 50. E a Leonora pensava, porra, isso é para cima do dobro. Lá está, é para cima do dobro.
Mas pronto, para a Universidade de Lisboa, uma pessoa pensa, ok, a Universidade de Lisboa, tipo, uma turma de 100 pessoas. Não somos assim tantos. Eu também, quando entrei, pensei, ok, vamos ser poucos, mas os ensino dentário vão ser, assim, bué, vão ser tipo 200. Então, não sei se eles são 70 sequer. Portanto, também, a nossa faculdade também não é assim muito grande. Somos nós, ensino dentário e prótese. Depois há mestrados e pós-graduações, mas connosco... Também nos conhecemos todos uns aos outros. Aquilo é muito pequenino. Não parece, mas também é assim muito pequenino. Portanto...
Isso é fixe. Que o Gonçalo a dizer, não são muitos, são bastantes. É, já dizia outro, não são muitos, não são poucos, bastantes até, não é? Já dizia outro. Muito bem. Agora eu vou tocar um bocadinho onde dói. Vamos já aí tocar um bocadinho onde dói. Que é, até agora, Sofia, qual é que foi aquela ou aquelas cadeiras que só de pensar ainda te fazem arrepiar a espinha da dificuldade que elas foram?
Anatomias, pá, é a anatomia, é pá, é
clássico.
Assim. Mas por acaso, se foi às duas à primeira, tanto anatomia 1, que é a anatomia do corpo, como a anatomia da cabeça e do pescoço. Por acaso, na cabeça e do pescoço, acho que foi a recurso no exame, mas passei. O que interessa, depois, não sei, diria se calhar. A farmacologia é mesmo um cadeirão. Aliás, eu fiquei com farmacologia por fazer, estou a repetir agora. É muita matéria, é complicado. São muitos processos, são muitos nomes estranhos. É difícil.
Tem o teu toque de ciências farmacêuticas nessa cadeira também. Portanto, olha, ias passar eu... por isso por um lado ou do outro.
Yeah. Mas tipo, eu vejo os meus colegas que estão em ciências farmacêuticas e tipo, graças a Deus que eu não fui para ali, porque aquilo é químicas e bioquímicas e coisa bioquímica também. Pá, foi um bocado tenso, não vou mentir, foi assim... mas lá também me safei. Mas, sim, o primeiro ano especialmente é pesado, porque entramos no primeiro semestre é logo a levar com anatomia, bioquímica, biologia celular e molecular, que não é brincadeira, que eu, por acaso, até consegui passar logo à primeira, nem sei bem como. estudei as coisas, mas não é aquela que eu, ok, eu sei isto, não. Ah, eu acho que sei aquilo, estou ali um bocado. Mas é, são muitas cadeiras assim, de repente, uma pessoa entra e fica assim meio, calma lá.
Como ainda, é que mais, ainda mais transição secundário para ensino superior e logo uma chapada assim, pega lá. Pega lá. Peguei uns 500 slides para estudar para a anatomia. Sempre todas as partezinhas.
No top 3 vou pôr farmacologia em primeiro, só porque eu chumbei, portanto, muito difícil. Vou pôr anatomia 1, que é do corpo todo, em segundo, e anatomia da cabeça e do pescoço em terceiro.
Muito bem. Isto por acaso é um clássico, que se tivesse que apostar era logo na anatomia, isso não havia hipótese. E eu não sabia que havia farmacologia, senão era outra que eu também apostava muito fácil. Dentro dos outros cursos todos de saúde, eu sinto que já sei quais vão ser as cadeiras de mais difíceis, olhando para elas. Sinto que já consigo quase ver. Atenção, obviamente que isso é muito subjetivo, mas a percentagem de pessoas que acha difícil costuma ser assim maior nestas cadeiras. Muito bem, obrigado. Obrigado, Sofia. Leonor, e em Porto Alegre? Eu sei que, obviamente, ainda só estás no segundo ano, mas até agora, o que é que ainda te está aí a doer?
Pois, ainda não tive o prazer de ter farmacologia. Prazer. Semestre. Vamos esperar. Mas sim, as piores foram mesmo anatomias. Sendo que eu tive anatomia 1 no primeiro semestre e anatomia 2 no segundo semestre. E no segundo semestre tive ainda a anatomia da cabeça e do pescoço, tudo ao mesmo tempo. Pois, top 3 anatomias. Tudo.
Não há que enganar.
Aí não passei a tudo, mas... Pronto, foram as piores.
Portugal, mesmo. Porto Alegre, conseguimos. É o que importa. É o que importa. E estava aqui, efetivamente, obrigado, Leonor. E estava aqui o Gonçalo a dizer, é clássico, obviamente, o curso faz no recurso, sempre ouvi dizer. É verdade, sim senhor. Malta continua a não perceber, mas já, faz no recurso. No meu caso, fui sem especial. Tá tudo... andava na tuna, para, não é? Tinha um especial de tuna, era para usar, não é para estar ali a enfeitar. Então, estamos a brincar. Isto é o que eu costumo dizer à malta. Se der, porque eu sei que há privadas que pedem 200€ para ir a recurso. Não, aí não, aí não há recurso, aí o curso não se faz no recurso, aí no máximo faz-se na conta bancária, sendo assim, daqui a nada faz-se na conta bancária. Isso é tipo, Jesus. Agora, eu por exemplo, eu pagava 3 paus para ir a recurso, é tipo, já, está-se bem, não há stress, 3 paus. O semestre a ir a 3 e 4 cadeiras a recurso, está-se bem, tem 3 paus cada uma, nem há faculdades onde não se paga. Já agora, Sofia, vocês pagam o recurso?
É assim, nós temos avaliação por exame final em todas as cadeiras, praticamente. Todas as cadeiras é exame final, as anatomias são contínua, a perio também acho que foi contínua, mas a bioquímica também. Mas não há muito mais do que isto que seja em contínua. Portanto, nós somos todos obrigados a ir à época normal. E depois quem chumba tem a segunda oportunidade, que é o recurso, e não pagamos. Depois, a específica, que é para trabalhadores estudantes, atletas federados e o pessoal das associações, não sei se se paga, por acaso não faço ideia, mas a especial, temos acesso nos anos de barreira, que no caso em geral é o segundo ano, e pagamos 30€ por exame, de época especial.
Já dói.
Já dá um bocadinho. Se quisermos fazer melhoria, ou seja, da normal para o recurso, são 15€, se não me engano. Eu uma vez caí nesse erro, jurei para nunca mais, porque passei de um 12 para um 6, portanto, não.
Eu sou sincero, eu compreendo melhorias se para o acesso à profissão isso conta, tipo medicina. Para a especialidade, a média conta. Ok, compreendo. Tudo o resto eu não compreendo, eu sou sincero. Não consigo compreender.
Eu aprendi o
pior. Mas é tipo, se melhorares, eles não devolvem? Tipo, isso também existe às vezes.
Por acaso, não sei.
Ok. Mas fica essa informação para investigar, porque às vezes acontece isso. É tipo, são os 15 paus, mas só... lá está, só fica com o dinheiro se não melhorar. Se melhorares, eles devolvem. Também pode acontecer isso. Já vi acontecer. Muito bem. Obrigado, Sofia. Leves este trabalho de casa. TPC. Leonor, e aí, como é que funciona estas... não só os preços, mas a questão de contínua, por aí fora, como é que isso funciona?
Em termos das avaliações, é tudo feito por frequências. Só se depois não passarmos ou não tivermos mais que 9,5, é que depois temos que ir à época normal e depois à época de recurso. Portanto, dá-te logo para fazer tudo à primeira sem ter de ir a exames nem nada disso. Por acaso, em termos de dinheiro, eu penso que a época normal paga-se 6€ e depois o recurso paga-se 25€. E para fazer melhoria também se paga aos 25. E aqui, pelo menos, se não melhorarmos, eles ficam com o dinheiro.
Okay,
mas e se melhorarmos, eles devolvem.
Nice. Sim.
Pelo menos aqui funciona assim, não sei se é em todo lado.
Não, não, acho que não é em todo lado. Acho que não é em todo lado, pelo menos que eu conheça, não há uma norma, que eu conheça, atenção, não há uma norma assim em geral do ensino superior público, mas... malta, pronto, fica com a informação que isso pode ser possível e depois a malta investiga em cada instituição como é que isso funciona. Como sempre, quase sempre é sempre. Mas como é que isso funciona? Bem, na tua instituição, pá, isto pode ser 500 mil maneiras diferentes. Eu gostava de poder informar, tipo, malta, olha, é assim em todo lado. E fazia 15 mil conteúdos a dizer, malta, é assim em todo lado, todas as semanas. A malta chegava ao fim e dizia, pronto, Rafa, já percebemos. E eu, pronto, é esse o meu objetivo. Agora, sendo assim, não dá. Assim não dá, vamos falando aqui, e às vezes até essas coisas mudam, para dar um paralelismo, eu podia escolher entre contínua ou normal, eu se reprovasse em contínua ia para recurso, é um exemplo de, pronto, e vemos nos outros episódios, estas coisas varia de como é que funciona, passando de tempo de avaliação ou tipo de avaliação de uns para os outros, varia sempre de instituição para instituição, de curso para curso, às vezes, este tipo de coisas, portanto, estenhaides. Atenção a estas coisas. Aqui a Raven estava a acrescentar que faz-se no recurso e com muito café à mistura. Eu concordo. Café é vida. Eu não sobrevivo sem café. Sou essa pessoa. Peço desculpa. Faz parte. O Martim está a dizer, Sofia, não fales mal de farmácia. Não te deixes vir almoçar mais. Portanto, acho que perdeste almoços grátis. Algures. O Vargas a dizer, a anatomia é o grande titã. Exatamente. Sem dúvida, nos cursos de saúde. A vida dá limões e a malta faz limonada. Gostei, não sei a referência aqui, mas gostei. O Vargas já dizer que já passou de um 11.16 uma melhoria, claro que sim, pá, já vi malta a passar também. É ir com. Então é que me dá. Eu dava-me uma coisinha aqui dentro, malta com 17 e a ir a melhoria. Eu fico tipo. No meu curso. E eu fiquei tipo, malta, que tu estás a brincar com a minha saúde, pá. Eu teria aqui um 10 à rasca, estou aqui a suar ainda. E tu tá... não, isto é acusar com quem trabalha, já dizia outro. Aqui a Pilar está a dizer: não devolve o dinheiro na FMDUL ou FMDUL, não é? A Sofia disse-me no... que era assim que dizia, que eu já melhorei e não recebi nada. Portanto, olha, temos pena, já dizia o outro. Aqui o Miguel a mandar um abraço da Infortuna, grande Miguel. Eu também já melhorei e não recebi nada, desde a Ana também. Portanto, olha, chorando se foi. Como se costuma dizer. Sofia, sentes que... pronto, que agora já vais segundo, terceiro ano, por aí fora. Mas sentes que... Posso falar um bocadinho até ambas de que logo esta questão prática aparece logo assim no início. E estavas-me a falar já que depois no segundo ano até já vão para clínicas. Ou seja, há mesmo muita prática. Ou seja, a malta que possa dar tipo... Ih, pá, será que isto é um curso? Pá, muita teórica, isto não é para mim... não me parece que seja o caso, certo?
É assim, no primeiro ano é muito mais teórico do que prático, muito mais. No segundo, nós temos uma clínica na faculdade e temos uma aula de clínica por semana, em turnos, onde cada dupla recebe um paciente, temos uma hora e meia para dar consulta sobre a alçada dos nossos professores, as pessoas estão lá sempre para... Aliás, nós temos uma sequência e de alguns passos para os outros, os professores têm que ir confirmar para podermos prosseguir com a consulta. Portanto, nós temos muito apoio dos professores. Depois, no terceiro ano, pelo que eu tenho visto dos meus colegas, eles já têm clínicas variadíssimas dentro da clínica da nossa faculdade. Estão a ter experiência agora com necessidades especiais, PNE. Pronto, que recebem pessoas com todo o tipo de necessidades. Eles às vezes nem sabem ao que é que vão, porque, ok, tenho uma pessoa com paralisia cerebral, mas o que é que vai sair daqui? Tipo, será que a pessoa consegue comunicar comigo? Será que ela se consegue mexer? Portanto, é assim, do segundo para o terceiro, somos assim um bocado, aí sim já vamos um bocado mais mandados aos leões, honestamente. E depois é muita clínica no terceiro ano, no primeiro semestre, não tanto porque ainda temos algumas teóricas, mas no segundo semestre é estágio, temos dois estágios, estágio interno na clínica e o estágio externo que é na comunidade, normalmente é em centros de saúde, onde depois o pessoal vai às escolas, faz os estudantes nos centros de saúde e tudo mais.
Isso no segundo ou no terceiro ano? Desculpa, não percebi.
No terceiro.
No terceiro, ok.
No segundo semestre do terceiro ano. E pronto, e depois também temos a malta que vai de Erasmus, que faz estágio interno na clínica e faz um estágio na universidade para onde vai, na clínica da própria universidade. Portanto, temos estas duas vertentes e aí sim é completamente prático. Porque isto vai progredindo, vá. O primeiro ano é muito mais teórico do que prático, o segundo ano, vá, vamos dizer que é equilibrado, e o terceiro ano já é mais prática do que teórica, mas mesmo assim ainda com alguma teórica, mas mais prática.
Ok. Não, é normal, efetivamente é normal assim acontecer, mas boa. Isso é muito bom, vocês serem muito atalhados aos leões, acredito, é muito bom, tendo todo esse acompanhamento logo dos professores e tudo, é muito, muito bom. Estava a ver aqui no chat, a Pilar também estava a contribuir, a dizer exatamente o que tinhas dito, e a dizer que mas é muito mais fácil do que no segundo, porque torna-se uma rotina. No segundo não estávamos habituados a ter tantos pacientes, então era um bocado chato, imagino, chato e assustador. Acho que também pode ser uma palavra utilizada, não? Que de repente é tipo, já não são fantoches, está aqui uma vida humana. E, em princípio, não quero que esta pessoa, nunca estragar o sorriso à pessoa, né? Digamos. De alguma forma.
Quando estamos a fazer assim alguma coisa pela primeira vez, por exemplo, se uma pessoa tiver assim, a gente vê um bocado mais inflamada, parece que sai ali, sei lá, de um filme de terror, cheio de sangue.
Yeah.
Ou quando estamos a usar um instrumento muito giro, chamado curetas. Tem assim umas lâminas. Eu posso mostrar, eu tenho as minhas aqui.
Oh meu Deus, que... não, isto é, olha, toda uma cena de entretenimento que vai acontecer aqui.
Toda a minha caixa aqui.
Meu Deus, parece que estás a mostrar uma cena de maquilhagem. Eu sinto que estamos tipo a ver a Sofia, maquilhadora profissional, a fazer agora TikToks. A fazer TikToks, a mostrar a sua maquilhagem e tal.
Sim. Agora vou-me armar em YouTuber, ok.
Prepara assim, já. Muito bem, ok. Yeah.
Esse instrumento incrível, que é difícil de usar. Eu não sei se a Lino já começou a treinar coretas, mas... difícil, difícil. Pronto, quando nós começamos a usar isto tem lâminas, isto raspa ao pé da gengiva, às vezes cortamos e muito sangue, e o pessoal fica assim um bocado, oh meu Deus, será que a pessoa vai
tipo,
tem sangue aqui, o que é que vai acontecer a seguir? Mas,
é um teste para vocês também, não é? Tipo, é o teste de sobrevivência também, um bocado para vocês, do tipo, aguento ou não aguento com isto também.
É muito isso também.
Top.
Nós vemos muita coisa. Mesmo.
O Gonçalo a dizer, dá dica já a Sofia. Não, ela está a safar perfeitamente. Nós, antes de começarmos, ela estava a mostrar que ela tem uma câmara de AI. Ou seja, tem toda uma câmara de AI, que isto dá para fazer todo um entretenimento por si só. Querem ver? Ela a fazer os corações. Olha, estão a ver o que está a acontecer. A sair corações e tudo. Isto é... Portanto, ela consegue fazer todo o entretenimento ela própria, já sabe tapar, está a mostrar qualquer coisa com a mão atrás, ela está prontíssima para ser youtuber, influencer, tudo assim. Portanto, está mais preparada do que eu estou, que estou há 3 anos e meio a fazer o conteúdo. Portanto, está top, malta. É só vocês continuar a insistirem com a Sofia, malta, do melhor Discord. Insisto com a Sofia para ela criar um canal do YouTube, a mostrar os seus utensílios de... Já agora, como é que se diz? Higienista? Dentista? Higienodentista? Higienista, ok.
Dentistas ou os outros senhores?
Eu pensei em higiene ou dentista, não sei, estava para aqui a divagar na minha cabeça. Desculpem, higienista. Ok, malta, estamos a aprender. Leonor, como é que é essa parte teórico-prática e a questão de estágios, etc., em Porto Alegre? Eu sei que ainda não passaste por isso, mas tens conhecimento de como é que funciona?
Primeiro, nós não temos os nossos materiais. A clínica é que tem e nós os vamos usando. Eu não tenho os meus materiais.
A Sofia está em mais bacana.
À frente pode ter. Sim, não. Em termos, pronto, no segundo semestre é que eu vou começar a receber, a ter essas as consultas clínicas na clínica do Instituto. O máximo de, por exemplo, logo no primeiro ano, nós no segundo semestre vamos logo às escolas das crianças a fazer ações de sensibilidade, falar sobre, pronto, um bocado sobre a higiene oral, exato, e também acabamos por ter uma prática com as crianças em termos de aplicar verniz de flúor, isso tudo logo desde o primeiro ano. Depois, no segundo ano também, continua durante os 3 anos, mas pelo que eu percebi, acho que agora no segundo semestre vai passar a ser a idosos, e depois no terceiro ano é que é com as pessoas com as dificuldades. E eu penso que no segundo semestre o nosso estágio clínico, lá, diz-se assim, é na clínica, recebemos mesmo pacientes, eles vão lá, pagam, mas também temos os nossos professores sempre e também temos a sequência que temos que fazer. Nessa parte acho que é bastante parecida. No terceiro ano, no primeiro semestre também, acho que funciona, o primeiro semestre do terceiro ano funciona mais ou menos igual ao do segundo semestre. E depois no terceiro é que temos então o estágio clínico, lá mais assédio, e depois a parte comunitária, que é fora.
Muito
portanto,
bem.
Acho que até se baseia, até é equivalente.
É bastante parecido, sim, é bastante parecido. Muito bem, maltinha, não falta prática neste curso, acho que podemos dizer. Diz, Sofia, estás à vontade, força. Não precisas pedir, eu não sou professor.
Só para não interromper. Sobre os materiais, acho que é importante também mencionar aqui uma coisa que é, pronto, nós não temos a sorte de ter materiais que possamos usar. Temos que comprar os nossos. Mas, por um lado, é bom, though, porque nós utilizamos os nossos próprios materiais. Cada um tem o seu. Portanto, se eu partir, é uma coisa que é minha. A responsabilidade é minha. Mas os materiais são dispendiosos. São caros. Pronto, nós pedimos orçamentos em grupo para a turma toda, mas eu sei que nós temos 2 orçamentos, temos um mais baratinho, um bocadinho mais caro. Eu não tenho a certeza, e se tiver alguém da minha turma que tenha o mais barato, quanto é que foi? O meu foi 250, a minha caixa completa, com os instrumentos todos, sim. Que já são instrumentos um bocadinho melhores e mais resistentes, mas mesmo assim, ouço os meus professores a dizer-me sempre: a coreta é muito grossa e não cabe naquele espaço do dente, ou partem-se. Tenho uma amiga minha que partiu uma, não foi assim há muito tempo, porque os materiais são frágeis, portanto, mas pronto, é para o pessoal que está interessado saber que eu penso que os bolseiros têm direito a materiais, mas quem não é bolseiro tem que gastar pelo menos 110, 120 euros nestas coisas. Depois há sempre quem saia do curso ou quem termina o curso e queira reaver o dinheiro e que venda. Nós temos um grupo até de Facebook onde a malta vende, tipo, olhem, acabei o curso, tenho aqui a minha caixinha, alguém quer, tenho estes instrumentos, foi não sei quanto, eu vendo por não sei quanto. Pronto, também não sei se sempre Porto Alegre também é assim, mas nós temos a nossa farda, nós também compramos a nossa farda, que é uma tunicazinha verde, umas calçazinhas brancas e uns ténis, pronto. Próprio só para andar na clínica, portanto, sim, aquilo no primeiro ano, quando entramos, eu pelo menos fui apanhada um bocado de surpresa, porque entrei e ouvi os meus professores a falarem: ah, tem aqui esta marca super boa, sim, bué boa, mas bué cara. Portanto, também é assim um bocado, é importante, pronto, o pessoal que vai saber e estar ciente que vai ter que gastar assim um dinheirinho no início. Há malta que opta por comprar no primeiro ano só os materiais do primeiro ano e depois no segundo comprar as coretas. Há malta que compra logo tudo. Eu comprei logo tudo para despachar a situação, mas pronto, é um bocadinho caro. É um investimento.
Força, Leonor.
Aqui, a única coisa que temos de adquirir é mesmo a parte da farda. Aqui é a túnica, mas aqui é a laranja e as calças brancas. E depois temos sapatos. Porque, de resto, o Politécnico disponibiliza-nos tudo. Então, pronto, é menos esse dinheiro que tenho que gastar. Por acaso, não tinha... Sabia que era caro, mas não tinha bem noção dos preços dessas coisas.
E eu acho, assim... que é, eu acho que é a abordagem correta. Porque qualquer curso tem que ter os meios para os estudantes... quem diria? Estudarem. É tipo... Um curso, por exemplo, claro que o malta vem me perguntar, imagina, engenharia informática, é preciso de um computador. Já, preciso de um computador. Agora, as escolas têm que ter, e as instituições têm que ter computadores disponíveis para qualquer hora os estudantes irem lá e fazer os seus trabalhos se não tiverem um computador. E acho que em qualquer curso isso tem que acontecer, não faz qualquer tipo de sentido. Paga-se propinas, afinal, braguê.
Não faz qualquer tipo de sentido. É complicado, porque como a Leonor estava a dizer, nós também vamos para a comunidade. Nós no primeiro semestre do segundo ano vamos para as escolas. Nós nas escolas fazemos rastreios, fazemos bochechos. Os bochechos eu não sei como é que os seus materiais são comprados pela escola ou não, mas os rastreios são coisas que vêm da nossa faculdade, que nós depois até temos que ir requisitar. E, bem, às vezes vê-se com cada coisa. Há sondas que devem ser assim direitinhas, todas bonitas, e meu Deus, aquilo é um bocado para um lado, um bocado para o outro. E também é um bocado chato, ou seja, usar os materiais da clínica é chato por esta razão. Mas quando vamos para os idosos e para a maternidade, porque nós podemos ir a... Nós, pronto, dividimos-nos em grupos, vamos ao Santa Maria à maternidade, porque também temos uma parte de saúde materna e do bebê. E quando vamos para os idosos temos uns kits já individuais, que os materiais acho que são só usados uma vez e depois são descartados, não tem nada a ver, porque são uns materiais de plástico, até têm cores, são assim giros, e estão todos como deve de ser, não sei o quê, mas quando vamos para as escolas e usamos os kits, às vezes deparamos assim com umas coisas assim um bocadinho tortas. Portanto, a parte boa de termos os nossos materiais é essa, porque eu tenho os meus materiais, tenho as minhas coisas direitinhas. Sou eu que vou pôr a esterilização, a minha caixa, quando eu dou consulta. Portanto, eu sei o que é que vai lá dentro, como é que as coisas vão arrumadas. Sou eu que tenho o cuidado de ver se não há nada que esteja de fora, porque às vezes fecha essa caixa e fica um biquinho de fora para dar para partir. Portanto, sou eu que cuido das minhas coisas e sou eu que tenho a responsabilidade e sei que as minhas coisas estão em bom estado e que eu as posso usar. Portanto, é um pró. Agora, entre o ter material e poder usá-lo, e se calhar o preço para algumas pessoas é desequilibrado.
E
às vezes é complicado.
Eu diria que é muito, porra.
Sim.
Mínimo, como estava aqui a dizer, quem era? Era a Pilar, estava aqui a dizer, o mais barato é 100 e poucos euros, mais além dos materiais que temos que comprar fardas, etc. Exatamente como estás a dizer, e ela diz que o dela foi 119 euros. Yeah.
Acho que
é. E que a Ana a dizer que o dela foi 147. É bastante, é tipo...
Acho que a Ana está a adicionar já as curetas do segundo ano, porque o grupo deles... pronto, o grupo da minha caixa juntou-se logo todo. O grupo deles compraram uma parte no primeiro ano e as curetas no segundo, e acho que sim. Por isso é que eu estava a dizer que não tinha a certeza, porque eu sabia que o primeiro kit era 120, mas não sabia quanto é que era com as curetas. Portanto, o da Ana já é os materiais todos. O preço que a Pilar disse é os materiais só do primeiro ano.
Ok. Pá... Não gosto nada de ouvir estas coisas, pá. Não gosto nada. Instituições de ensino superior, fazer estas coisas, não gosto nada. Não gosto nada. É porque já há aqueles problemas clássicos de respostas de bolsas, que vêm, que não vêm, que não sei o quê, que não sei quantos. Malta que está na dúvida, depois tem não sei o quê, depois é mais o preço que está da habitação, depois do preço que está tudo em um par de botas, e depois chega-se lá, já se pagou as propinas. Tipo, olha, espera aí, estás a ver aquilo, já escolheste, gostas, é este o teu curso. Pronto, agora são mais 100 euros para poderes praticá-lo, tipo, God. Mas pronto, é uma luta para vocês, futuros higienistas, diria. Aqui o Gui estava a dizer, entretanto, que há bocado estava a questão do influencer, então o próximo influencer higienista, a Sofia, só skills que ela tem, diz o Verg, queremos a Sofia criadora de conteúdo, aí está, grita Sofia, o Gonçalo. Pronto. É isso, estava aqui a ver, interessante, já chegou o André. Como é que é, André? Como é que é? A malta já estava a reclamar. Então, André, chegaste atrasado, pá. Meu Deus. E, entretanto, mais coisas. Ensina as propinas a comprar caixa e fardas, acaba por pesar bastante, já, o que ia dizer. E a Ana estava a dizer exatamente, os 147 já são com as curetas.
E a nossa propina nem é assim tão alta. Nós tem, a nossa propina é... Pronto, a inicial é, é também um belo... Enfim, uma bela quantia por causa do seguro. Pronto, por causa da clínica e assim. Mas depois nós pagamos 50 euros por mês. Quem está em tempo parcial, que é o meu caso neste momento, é 25. Portanto, nesse aspecto, é mais simpático, diria. Porque eu conheço colegas meus que estão a pagar 70, um bocadinho, pronto, um bocadinho mais, mas já são 20 euros.
Sim, opa, é a propina, digamos, mais normal. Normal, não é? De faculdades públicas, digamos. É, que é os 67...
É isso.
Ou 66, no qualquer cena. Assim. Nunca sei, 67, 69, é por aí. Nunca sei exatamente. É. Sabem que eu sou velho. Então eu pagava 95 por mês, era 950. Era, vocês são 697, é isso. É 69.7. Eu era 950. Por outro lado, também fiz mestrado e era o mesmo preço, enquanto que os mestrados costumam ser muito mais, e eu por estar lá em Felgueiras, pronto, por acaso era o mesmo preço, mas mas deixa estar, eu estou bem, e a minha conta e dos meus pais na altura também ficaram bem, porque também não eram estes preços a nível de habitação, portanto, eu não posso queixar, porque ao fim do ano são menos 300 em propinas, mas era muito, para vocês é muito mais em habitação agora, portanto, não posso queixar de maneira alguma, portanto, Mais coisinhas agora, acho que vamos já à questão do momento, da verdade, que é, afinal, meus amigos, qual é a diferença entre medicina dentária e higiene oral ou dentistas versus higienistas? Já aprendi qualquer coisa hoje, atenção, não sei se vocês estão a reparar, já aprendi qualquer coisa hoje. Leonor, Sofia, vai, pode começar a Leonor, vocês vão falando, o que era que vocês... tentem explicar aí as diferenças. Primeiro, sim, vai Leonor, vai tentar explicar aí as diferenças, então, afinal, entre medicina dentária e higiene oral, para a malta que possa até estar na dúvida, porque descobriu agora higiene oral e só tinha ouvido falar em medicina dentária.
Bom, a meu ver, e o que as pessoas dizem em todas as aulas, literalmente, é que nós, como higienistas orais, não só, pronto, fazemos a limpeza dos dentes e essas coisas todas, mas também nos preocupamos com a saúde do paciente. Porque, porque se calhar para ter uma boa saúde oral, tem que mudar outros hábitos em si, como por exemplo fumar, a alimentação. Portanto, fazemos um bocado, de tudo, também ajuda a melhorar a saúde geral. E outra coisa que descobri esta semana na minha aula, que Portugal é um dos únicos quase países que aceitam que os higienistas orais façam, por exemplo, diagnósticos e que aceitam os nossos diagnósticos, sendo que se estivermos numa consulta, podemos fazer o diagnóstico da pessoa e depois encaminhá-la para o tratamento. Okay. E é um dos únicos países que é capaz de fazer isso. Sim. Porque acho que o país só segue medicina dentária e eles é que sabem, ponto final, parágrafo.
Sinto que isso é o clássico de a formar gente muito bem informada e for bem formada, mas depois é um bocado como os enfermeiros, não é? Que eles chegam lá fora e são quase médicos.
Exato.
Mas vão para fora. Isso é o problema. Não, mas muito bem. É fixe. Boa. Alguma coisa em que Portugal é bom, pá. Então dá mais liberdade. Portugal, Porto Alegre e Lisboa, conseguimos.
É um bocado por aí. Ou seja, eu gosto de usar uma analogia. Às vezes as pessoas perguntam, ah, estás atrás de general, vais ser assistente? Não. Isto, o pessoal está habituado ao ambiente hospitalar. E eu gosto de fazer a analogia em que os assistentes dentários, que atenção, são mega importantes, porque eu não consigo dar uma consulta se não tiver alguém a ajudar-me com o aspirador, especialmente se for uma destartarização, que aquilo é de imensa água. Se eu não tiver uma pessoa a agarrar-me num aspirador cirúrgico, eu fogo a pessoa. Portanto, muito importantes mesmo. São equiparados aos auxiliares hospitalares. É mais ou menos a mesma coisa. Nós é como se fôssemos os enfermeiros e os dentistas são os médicos.
E eu, afinal, faço uma comparação com a enfermagem sem saber.
eu gosto de usar a analogia desta forma. O nosso trabalho em si, como a Lina estava a dizer, é muito mais geral. Uma das sensações que eu tenho é que quando o paciente vai ao dentista, o médico dentista foca-se no problema. Porque o trabalho dos médicos dentistas, e é para isso que eles são treinados, é resolver o problema, é resolver a dor, resolver que se aquele dente não está ali, vamos fazer um tratamento, vamos pôr um implante, vamos pôr uma ponte, vamos pôr uma prótese. Mas nós também temos o trabalho que está por trás, nós fazemos a prevenção, nós estamos muito próximos da comunidade, ao contrário dos médicos dentistas, também estão próximos da comunidade, obviamente, mas nós estamos muito mais, porque nós tanto estamos no centro de saúde, que é muito mais acessível para as pessoas do que pagarem para ir a uma clínica privada para a medicina dentária. Nós estamos nas escolas, nós estamos nos lares, nas associações, portanto, nós estamos um bocado mais próximos da comunidade e atuamos muito na prevenção, no, ok, vamos, em termos da comunidade, aprender a lavar como deve de ser os dentes, aprender que não podemos comer isto com tanta frequência, ou se comermos, não vamos lavar logo os dentes a seguir, porque vamos estar, é como se estivéssemos depois a esfregar, se comemos aquelas gomas super ácidas, vamos lavar os dentes, vamos estar a esfregar o açúcar nos dentes, é, bruxamos com um bocadinho de água para tirar ali a coisa, portanto, é um bocado mais esta conversa que temos com a comunidade. Depois, uma coisa que eu sinto, e esta semana falámos disso, nós somos os confidentes das pessoas, primeiro somos muito poucos. Muito poucos mesmo. O rácio de um dentista para a comunidade, ou seja, quantas pessoas é que um dentista serve? Nós eu não sei, eu em dentologia, ontem, tínhamos a falar disso, eu não me lembro dos números, mas a diferença é assustadora mesmo. Que um higienista tapa muito mais pessoas do que um dentista. E quando uma pessoa tem um problema dentário, a pessoa vai diretamente à especialidade. Se a pessoa tem um problema de gengiva, do periodonto, vai à periodontologia. Se a pessoa tem um problema de falta-lhe um dente, vai para a reabilitação. Se a pessoa tem um problema, cortou a língua, vai para a cirurgia. Pronto, nós estamos lá sempre, independentemente. Nós estamos lá para fazer o controle. Depois da cirurgia periodontal, ok. Vamos ver como é que está a gengiva, vamos ver como é que está a higiene. Está boa, não está? Temos que melhorar. O que é que temos que melhorar? Porque as pessoas pensam, em higiene oral, ok, uma limpeza. Nós fazemos muito mais do que isso. A nossa consulta começa com... Temos um questionário. Ok, tem esta doença? Não tem aquela? Teve internado? Porquê que teve internado? O que é que se passa? O que é que aconteceu? Não sei o quê. Fazemos uma observação geral da cabeça. Temos um exame que é o exame da cabeça e do pescoço. Vemos mesmo tudo. Nós vamos a todo lado. Nós vemos aqui os temporais, nós vemos o masseter, nós vemos o nariz, a zona aqui orbital. Nós apalpamos aqui esta zona toda, o pescoço, portanto nós vamos a todo lado. E depois sim, vamos à boca. E quando vamos à boca não vamos só ao dente. Por exemplo, os médicos dentistas, claro, observam a boca, mas vão sempre, ok, este dente é uma cárie, este aqui tem não sei o quê. Nós vemos tudo, nós fazemos a seguir ao exame da cabeça e pescoço, o exame intraoral. Vemos o céu da boca, vemos as amígdalas, vemos os pilares palatinos, que é mesmo aqui atrás, acho que disse bem, não? Mesmo aqui atrás, antes da garganta, vemos as bochechas, vemos tudo. Vemos a língua, vemos debaixo da língua, vemos por cima, vemos em todo o lado. E depois aí, sim, ok, temos aqui uma mancha. Não gosto desta lesão, vou reencaminhar para a especialidade X. Ok, temos aqui um dente que está a abanar imenso, não tem quase osso, não está quase... Com agora não me lembro da palavra.
Está com vida, visto o batimento cardíaco.
Está tipo ali, tem um bocadinho da raiz, tipo 1 milímetro na gengiva e o resto está completamente fora, está a abanar imenso. Ok, vamos ali encaminhar para a especialidade Y. Pronto, e nós funcionamos muito assim, nós somos o ponto de união, é o que eu sinto, entre os vários trabalhos que os médicos dentistas fazem todos, nós estamos lá sempre. Porque depois deles fazerem uma reabilitação com um prótese, vêm à nossa clínica, à nossa consulta, porque têm que aprender a higienizar a prótese. Depois de fazerem uma cirurgia periodontal, vêm à nossa consulta para fazer o controlo. Portanto, nós estamos lá sempre. Uma pessoa acaba por ir a várias especialidades de medicina dentária, mas o higienista é sempre o mesmo. Portanto, nós acabamos por ser assim, um bocado os confidentes. Tipo, olha, doutora, dói-me isto, dói-me aquilo. aconteceu isto, aconteceu aquilo. Se calhar com o médico dentista eles chegam lá, ah, dói-me aqui o dente. Ah, a doutora disse que eu tinha aqui uma coisa na gengiva. O que é que se passa? É um bocado por aí. Eu sinto que nós, nesse sentido, nós temos uma proximidade com o dente. Mas, claro, depois o papel do dentista é muito importante, porque eles é que vão tratar. Nós localizamos o problema, ok, temos aqui este problema. Depois encaminhamos e eles é que vão realizar o tratamento. Eles é que vão tirar a cárie. Eles é que vão, sei lá, ajeitar a gengiva. Portanto, eles depois é que vão atuar nesse campo. Mas nós prevenimos e o nosso trabalho é muito importante. Portanto, às vezes quando me dizem, ah, estás a estudar, vais ser assistente. É um bocado menosprezar o trabalho no higienista, porque de facto as pessoas não sabem. E eu, contra mim, falo, porque eu entrei para a higiene oral, eu fardei-me de tipo, eu não sei o que eu vou ser, eu não vou ter emprego, tipo, o que é isto? E depois cheguei lá e fiquei tipo, calma lá, nós fazemos imensa coisa, isto é incrível. Nós não lavamos só dentes, isto é maravilhoso, eu faço imensa coisa, isto é super dinâmico, adoro. Portanto, é um bocado por aí e o nosso papel de facto é mesmo muito importante. E como a Leonora estava a dizer, nós não nos preocupamos só com o que está dentro da boca, é uma coisa muito geral. Eu meço atenção aos meus pacientes quando eles vão à minha consulta. Antes de começar, vamos lá, medir aqui a atençãozinha, está tudo bem. Eu sei que se os meus pacientes são diabéticos, eu sei os índices deles, eles dizem, ok, qual é que é o valor disto? Qual é que é o valor normal daquilo? Ok, vamos medir, tomou uma medicação hoje de manhã? Ok, bem, então posso fazer consulta. Não tomou? Precisava fazer uma desterterização? Vai sangrar muito? A hemorragia dos diabéticos é um bocado mais complicada? Vamos adiar para a próxima semana, mas não se pode esquecer de tomar uma medicação, e assim. Portanto, nós mexemos um pouco com tudo. E, como a Ana estava a dizer, é a saúde geral, é muito mais para além da boca. Portanto, sim. Também somos psicólogos, às vezes.
Olha, e era o que eu ia dizer, tipo, também lá está, para a primeira fase de chegar ali com os doentes, acaba por ser também os clássicos psicólogos, não é? Malta, enquanto a vocês, não sei, isto para mim foi... esta contribuição tanto da Leonor como da Sofia, para mim está aqui feita uma bíblia da diferença e do claro papel do higienista. Não sei o que é que vocês precisam de mais. Eu sinto que não precisamos de mais nada. Olha, aí está. Pronto, aí está. A influenciadora Sofia. E aí está. Higienista. Sofia Higienista. @ Sofia Higienista no Instagram. No final desta live ela vai estar lá entretidíssima a criar. Muito bem, malta, olha, acho que não há duas relações a isso. Deixa-me só dar aqui um saltinho, entretanto, no chat. Se tiverem questões, já sabem. É só colocar. A Riva não dizer, higiene oral é melhor porque a Sofia está nesse curso. Aí está. O André a dizer, a diferença é que medicina dentária não tem a Sofia e a Leonor. Opa, sério. Mais coisas, já volta aqui. O Miguel Azevedo, informática também é um bom curso, é verdade, para mim todos são excelentes cursos, pá, não falta aqui, já trouxe, obviamente já estou a ser informagem veterinária também, também aqui disponível, tem malta que não sabe, tem um link na descrição, dá para ir no site do podcast, tem lá toda a listagem de todos os cursos, este também entretanto vai lá estar, mais logo já coloco lá, conseguem pesquisar pelo curso, pela instituição, por área, pronto, dá para explicar. dá para pesquisarem por isso tudo, até fácil de encontrarem o que vocês querem. Lá está, neste caso, são interessados pela área da saúde, conseguem filtrar para a área da saúde e parece todos os milhentos cursos da área da saúde que já trouxe, mesmo milhentos, vocês às vezes podem pensar, acredito que na vossa quarta, quinta, sexta tentativa, se calhar ainda é um curso que já está disponível. Também já são, isto é o curso número 126. Malta, posso não saber, já são aproximando muitos, como se costuma dizer. O Gui estava a dizer que higienistas são a linha da frente da saúde oral e saúde geral. Aí está. E o Vário estava a concluir aquilo que a Sofia também exatamente disse, que é com que então higiene oral está para medicina dentária, assim como a enfermagem está para medicina. É, sim, senhor. Já aprendi. Isso aprendi. Passei nesse teste. Aqui a Marta estava a fazer uma questão interessante, que é... Que tipo de atividades ou dinâmicas fazem com crianças quando vão aos jardins de infância e escolas? Nessas idades é importante ajudá-las a perceber a importância da higiene oral. Então, Leonor, o que é que vocês fazem? Fazem aquilo que eu estava a brincar no início de encantar, a música, não sei o quê, lavar, fazer, também inclui isso, estou a perguntar porque diz unidade, não faço a mesma ideia.
Por acaso, nós houve uma, lembro-me que houve uma apresentação que a gente fez, acho que era a crianças do primeiro ano, que a gente disse que para eles tenho que escovar os dentes no tempo de cantarem a música dos parabéns duas vezes, que é os 2 minutos. Em termos de atividades, por exemplo, a nossa escola tem, por exemplo, bocas gigantes, escovas gigantes, e sempre super mais interativo para eles. E através disso tentamos lhes explicar de uma maneira que seja mais engraçada, que eles achem mais piada, e também depois passamos para eles, que é para eles também, pronto. E aqui, não sei se é só em Porto Alegre, mas acho que pelo que eu percebi, pelo menos com a minha professora, que ela também dava aulas em Lisboa, sim, acho que havia uma espécie, não sei bem como é que era, mas todas as escolas, acho que certas escolas têm kits de higiene oral. Ou seja, nas escolas cada um tem as suas escovas, as suas pastas, e sempre que acabam o almoço, por exemplo, as educadoras ou os professores, pronto, fazem essa encaminhagem, esse caminho também com eles. E como nós também vamos sempre a todas as escolas 2 vezes por ano, tanto como fazer rastreios, verniz de flor, selantes, pronto, passa por um bocado de tudo, às vezes, ao mesmo tempo que vamos fazer isso, também fazemos, pronto, as apresentações, fazemos-lhes perguntas, porque é para ver se, o que é que eles sabem, o que é que eles não sabem. Se não sabem, tentar-lhes explicar de uma maneira mais simples, para que eles consigam perceber o que é a saúde oral, pronto. E ver se conseguem também transmitir isso lá em casa, que às vezes é um dos grandes problemas.
Claro que é aquela clássica. Então, o que é que fizeste na escolinha hoje?
Exato.
Olha, hoje eu estive à beira de uma boca que era maior que eu. Uma escova de dentes que era maior que eu. Estou a imaginar os putos ali a brincar com... a ver os dentes. Que lindo, pá. Deve ser incrível.
É super cool.
Também já tiveste este tipo de atividades, Sofia? Já participaste
já, assim nestes coisas? E eu nem sou uma pessoa assim muito dada a crianças, que às vezes metem assim um bocado as mãos pelos pés, assim. Mas adorei a experiência das escolas. No início estava tipo... não sei se gosto muito disto, mas depois adorei. Nós tínhamos... meu grupo. Tínhamos uma boca gigante que um dia decidiu desmontar-se. Portanto, de repente caiu num dente. A nossa boca, pronto, nós fazemos os nossos. Também podemos usar dentes anteriores. Eu não sei se por acaso o pessoal do segundo ano deste ano está a usar os nossos materiais ou não. Mas, pelo menos o meu grupo, nós tínhamos sacos cheios de coisas. Nós tínhamos desde 2 dentes gigantes, que era o Felisberto e o Tristão.
Claro que tinham nomes. Claro que tinham nomes.
O Felisberto era saudável e o Tristão, não. Então, nós fazíamos um jogo com eles que eles ficavam loucos, que era, primeiro que tudo, uma colega minha colou, houve um dia que se lembrou e estava aborrecida em casa, desenhou umas bactérias numas folhas, uns bichinhos. Colou-lhes velcro, colou o outro velcro no dente, no Felisberto. Então nós começámos a contar uma história quando estamos a apresentar. Nós, ao primeiro ciclo, fazíamos um PowerPoint com os dentes e com a boca e mostrávamos algumas coisas. No jardim de infância era um teatro que era tipo a Patrulha Pata, mas era a Patrulha Dentina, que foram outros colegas meus, outro grupo que desenvolveu. Estava incrível, tínhamos uma música, pá, espetacular. Os meus ficavam, tipo, cantavam connosco, a bater palmas, era uma festa. Era bem fixe. E com os dentes, o Felisberto, nós punhamos as bactérias e de repente o Felisberto desaparecia e aparecia o Tristão, que estava cheio de buracos, de manchas pretas, estava a chorar, super triste. E depois eles, no final, iam dar abraços, porque os dentes eram mesmo grandes, iam dar abraços ao Felisberto e ao Tristão, para ele não estar triste. E o Felisberto tinha uma raiz que estava dobrada para a frente. E então, às vezes, quando eu ia embora, pegava nele e punha-me assim a abanar a raiz, como se ele estivesse a dizer tchau, e eles adoravam. Uma amiga minha também teve uma ideia, que até foi uma das nossas professoras que mencionou isso, e nós decidimos adotar. Porque, pronto, nós éramos um grupo grande que ia para as escolas, e como eram muitas salas, nós dividíamos-nos em duplas. E a minha dupla, normalmente, era ela que fazia esta parte. Quando falava do fio dentário, ela chamava dois e dizia, tipo, quem quer ser um dente? E eles todos, eu quero! E lá vinha dois e nós punhamos lado a lado e ela pegava num atacador gigante, tipo rosa fluorescente, e punha assim entre eles os dois. Acham que eu limpei bem os vossos amigos? E eles ficavam todos, não! Então ela depois, tipo, pegava no atacador e, tipo, enrolava assim à volta deles como se estivesse a limpar com uma toalha. E depois, no final, eles vinham e pegavam em tacadores e faziam isso uns aos outros. E depois, tipo, ok, se fazem isso aos vossos amigos, têm que fazer isso aos vossos dentes. Portanto, foi espetacular. Os miúdos depois fazem perguntas, tipo, às vezes há coisas que eu não estava à espera. Como é que uma criança de 7 ou 8 ou 9 anos se lembra de me vir perguntar, pá, coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Tipo, eles são super... Imagina, tipo, eles têm uma imaginação que não acaba. E depois era... Eu falava de qualquer coisa e alguém levantava o braço. A minha avó tem uma placa e a placa dela caiu. E depois, tipo, o cão comeu. Era tipo esse tipo de histórias. Mas é bem engraçado, porque nós sempre estávamos ali a manter a nossa postura, tipo, frios, porque tínhamos 20 minutos. E é tipo, vá, meninos, vamos lá continuar, não sei o quê. Mas, interiormente, eu estava-me a partir a rir com as coisas que eles diziam e que eles mandavam para o ar. Depois, nós tínhamos jogos, para eles irem fazendo. Vai, era incrível. Quando era com o jardim de infância, com essa coisa do teatro, uma colega minha tem aqueles peluches do Lidl, que são alimentos. E ela levava, então, tipo, depois fazíamos, tipo, ok, acham que esse alimento é bom? E eles todos, sim! Depois alguém levava uma embalagem de um pacote de chocolates. E este? Não! E depois no nosso teatro, aquilo era a Maria, acho que era assim, era a Maria que tinha uma dor no dente. E os meninos estavam a brincar, os amigos da Maria estavam a brincar. E a Maria sentava-se no meio dos miúdos todos, quem fazia de Maria, assim, de pernas às chinês, muito triste. Depois vinha alguém com uma bata e ficava tipo, então, Maria, o que é que se passa? E depois a mim se começavam a perguntar e iam abraçar a pessoa que era a Maria e tipo, era bué divertido. E depois aquilo era toda uma história e eles entravam na história e no final nós cantávamos a música, eles cantavam connosco, aprendiam logo a música. Portanto, é incrível, a experiência com os miúdos é fantástica mesmo.
Vocês realmente fazem bué de coisas, porra.
É incrível mesmo. E com os idosos, eu não sei, Lino, já tiveste experiência com os idosos?
Não, ainda só tive com mesmo crianças mesmo.
Com os idosos também é muito fixe. Nós fomos para um lar da Santa Casa e vê-se coisas que eu às vezes entrava lá na sala de convívio deles e havia uma zona onde estavam aquelas pessoas já acamadas, estavam num sofá a comer por uma sonda, comer, aquilo nem é comer, é estás a entrar qualquer coisa pelo nariz. E com essas pessoas não dava. Mas depois havia uma mesa que tinha sempre as mesmas velhotas. Com uma delas já não falava, mas percebia às vezes as coisas e às vezes fazia gestos. Eram sempre as mesmas. Estavam lá a jogar, a pintar e nós íamos e... Então, e como é que se chama? E nasceu em que ano? Fazíamos assim um questionário. Víamos as próteses, víamos os dentes, eles ficavam todos contentes. Depois tínhamos um saco que tinha umas escovas, tinha umas pastas, gel para quando, por exemplo, quem tinha as próteses, às vezes tinha algumas zonas gengivas mais inflamadas, um gel para pôr. Ficámos, ok, então agora vai dizer à cuidadora, fosse quem fosse que tivesse responsável por cuidar daquela senhora ou daquele senhor, que tem aqui este gelzinho que vai pôr na sua casa de banho, que é para depois lhe pôr enquanto fizerem a higiene dos dentinhos, está bem? Pronto. E eles eram super dinâmicos, pois eram bem engraçados. Havia uma senhora, eu não sei se a Pilar ainda está aí, mas ela deve-te se lembrar, que ela estava sempre a cantar fado. Estava sempre a cantar uma musiquinha. E pronto, já era uma senhora mais debilitada e ela esquecia-se. Então, eu estava, às vezes estava-lhe a fazer os questionários e assim, e perguntava e passava um bocadinho. Então, mas o que é que a menina está aqui a fazer? E eu explicava. E passava um bocadinho. Então, mas... O que é que vieram cá fazer hoje? Estes meninos tão bonitos, tão novos. Portanto, às vezes era... Tínhamos que nos manter assim um bocado... Ah, sim, tudo bem, não sei o quê. Mas é uma experiência um bocado mais pesada nesse sentido, que é... Eles já não estão a 100%. Já não estão nas suas condições totais. E às vezes uma pessoa... Gostava um bocadinho, mas são tão fofinhos. São mesmo queridos. E havia uma senhora que só queria era jogar ao dominó. Eu lembro-me
bem. Está uma boa tarde bem passada.
Hein? Nós chegávamos. É hoje que vão jogar connosco ao dominó. É hoje que vão jogar ao dominó. Portanto, é mesmo uma experiência espetacular. Quanto à experiência com as necessidades especiais, lá está. Eu não estou a ter agora, mas se tiverem alguém, se eles quiserem ter alguma coisa, eles vão saber.
Muito bem. Malta, sim, mais uma vez... Excelente partilha aqui da Leonor, da Sofia, das experiências que é, do trabalho que é de um higienista, que se tem logo até durante o curso, que eu acho que é incrível, porque todas essas dificuldades também sociais, não é? Que são, tipo, já estão a ganhar estofo. E isso acho que é excelente, excelente, sem dúvida. Entretanto, já converteram. O Gui diz que vou já para o curso de higiene oral. O Gonçalo também diz que vai mudar de curso, que o Guia diz essas grandes contribuições, a Leonor e da Sofia, obrigado pelas vossas respostas, sem dúvida. Mais coisinhas. Que é uma falta a perguntar, tenho uma curiosidade para o Leonor, uma vez que nós na FEMEDUL conseguimos encaminhar os nossos pacientes para os colegas de medicina dentária, em Porto Alegre, sendo que só há higienistas, encaminham os pacientes, espera aí, para alguma faculdade ou para as clínicas privadas?
Boa pergunta. Eu como ainda não tive, pronto, a parte prática e a parte dos pacientes, não tenho ainda bem a noção, mas o que na minha cabeça me faz mais sentido e penso que se calhar seja assim, é se calhar informamos do problema, pronto, diagnosticamos e depois não tenho mesmo a certeza, não,
É
mas
para um médico
deve.
dentista, agora onde é que ele está?
Exato, eles devem depois, se calhar, referenciar algum aqui em Porto Alegre ou. Não tenho mesmo, por acaso, não tenho mesmo a noção disso. Boa pergunta, vou pesquisar sobre isso.
Pronto, bem, malta, é despertar o interesse e informar toda a malta. Ainda há bocado falámos, tivemos a ver a questão de quanto é que era o recurso, se pagava a melhoria, se pagava ou não. Pá, é isto, cá estamos. E de certa maneira estava aqui a dizer sim, os pais também precisam de ser educados, e é verdade. Às vezes mais os pais que os filhos, e já Raven, e é verdade. Não fizeram a higienação da boca gigante de Eunice, com ele, estavas a dizer que se via aquela que partiu. Pronto, é isso. Fizeram a higienação. Depois chegaram lá vocês, fizeram o diagnóstico, chamaram o médico dentista e ele compôs. Hã? Gostaram? Hã? Pronto, já aprendi qualquer coisa hoje. Para papá, Mariana estava aqui a dizer: no estágio comunitário, nos centros de saúde, há a oportunidade, dependendo da necessidade, de realizar reuniões com pais para os educar nesse sentido. Muito bem, muito bem. Pronto, aqui a Reven está a fazer uma referência ao Discord, a dizer que aqui o bot devia ter também um dos nomes dos bots do Discord, em vez de ser aqui o Nightbot, acho que é isso que eu estou a perceber. E a Marta está a dizer: adorei as respostas, certeza que os miúdos adoraram. Eles são naturalmente curiosos, são essas pequenas coisas que ficam na memória deles, sem dúvida nenhuma, e sem dúvida, e conseguindo dinamizar dessa forma. Vocês, por momentos, foram, ou seja, por momentos não, quando fazem isso, e também educadores de infância, estão tipo, a fazer, neste caso, na vossa valência, na vossa área, estão a fazer ser educadores também de infância. Portanto, muito bem, muito bem. Queremos um globo de ouro para os atores da peça da Maria, diz Francisco. E o Gonçalo a dizer, e é verdade, também estou a sentir que há tanta história que dava para fazer uma live só com estas histórias da Leonor e da Sofia sobre, sobre estas histórias com as crianças, com os idosos, com seres especiais, com, seja o que for. Muito bem, muito bem. Merecem todos um globo, diz o Francisco. O Varga dizer, eu acreditava que a virtude de uma pessoa se via nos seus olhos, no entanto, eu agora compreendo que a virtude de uma pessoa também se encontra no sorriso dos seus dentes. E é isso, por acaso, uma questão que eu há bocado estava para colocar e ainda não coloquei aqui. Ó, Sofia, há pessoas que, quando olham para uma pessoa, claramente olham primeiro para os olhos, para o cabelo, para não sei o quê. Pronto, se der de costas, se calhar não é bem para isso que olham. Agora, vocês estão sempre a olhar para os dentes das pessoas, não estão? Eu sinto.
Não é automático. Eu tento não fazer, mas qualquer pessoa, eu neste momento vou às compras, estou na caixa e já não, eu não consigo, eu estou a olhar para o que a pessoa está a pensar. Bem, aquela pessoa tem ali tártaro, tem ali cálculo, eu faço uma cicatrização. Ou às vezes tipo, sei lá, ai, no, sei lá, coisas random, tipo, vejo uma pessoa passar por mim, tem aqui uma bolha no lábio e eu, aquela pessoa tem uma lesão ali no lábio. Já
O que é que será? E está a Sofia aí para o carro correndo de compras a pensar, o que é que aquilo será? Aquilo pode ser isto, pode ser aquilo, pode ser aquilo.
É um bocado isso, é que já é automático. Ou vejo, por exemplo, uma pessoa que sorri e que falta-lhe ali o dente número não sei quê. Fogo. Aquela pessoa precisava de uma reabilitação. Ou vejo uma prótese escrita, uma velhinha a falar, às vezes vejo isso, os velhotes a falarem na rua e vê-se perfeitamente a prótese a abanar. Perfeitamente. Tipo, eles estão a falar e a prótese vai descaindo, eles calam-se e puxam para cima com os dentes ou com os lábios, com a língua ou com os lábios, e estão a falar e ela vai descendo e percebe-se perfeitamente. Isto é mesmo, é automático. E honestamente, às vezes irrita-me, porque agora, ao pé dos meus amigos, eu acho que às vezes os meus amigos já percebem que eu estou a olhar para os dentes deles.
Se isso não sabiam, estão a saber agora.
Nunca me disseram, mas já
tenho. Mas agora começaram a falar assim, começam a falar para não se me perceber.
Passou. Imaginar. É que já automático. Já não dá mesmo. E eu lembro que entrei para o curso e o pessoal mais velho já me dizia isso. E o meu padrinho, acho que foi das primeiras pessoas que eu falei sobre isso, e me disse: ei, agora olha para essas pessoas. Acho que foi ele. Mas houve assim alguém no início do ano que me causou logo um impacto porque disse-me que sim, eu estou sempre a olhar para os dentes das pessoas. E de facto, passado meio ano, eu estou sempre a olhar para os dentes das pessoas, seja quem for.
Yeah. Eu compreendo, compreendo perfeitamente. E yeah. Tu, Leonor, também já tens o olhar foge sempre.
Tenho vindo a notar ao longo do tempo que sim. Mas não é por mal.
Claro, não é?
É automático.
Pode estar alguém no tá a dizer: ah, tá, é o brilho dos teus dentes. Os olhos foi logo para o brilho dos teus dentes. Uhum. Não deu para fugir. Eu estava aqui a Neja a dizer que em Porto Alegre, quando há necessidade de caminhar, fazemos um papel de referência para o próprio paciente entregar ao seu médico dentista. Muito bem, está aqui. É isto, malta. É para isso que cá estamos. Todos em comunidade, aqui, chat, nas lives e tudo aí, acrescentando as informações. Obrigado, maltinha, que também está aí no chat. Entretanto, aqui é a nossa consumidora assídua, a Ana. Como é que estamos, Ana? Já a ver em velocidade 2. É sempre quando ela chega atrasada, depois mete em velocidade 2 para acompanhar o que aconteceu, para tentar chegar onde nós já estamos. Olha o Vargo, olha aqui o Vargo com lição aprendida. Antes de beijar uma pessoa, deve-se sempre olhar primeiro para os dentes da mesma. Hã? Já se aprendeu qualquer coisa hoje? Hã? Vem, malta. Portanto, já chegou mais aqui uma da claque da Sophie, aqui a Soraya também, a malta já está aqui, então piscaste agora, parece que o chat do Discord mesmo. Obrigado à maltinha que está por aí. Malta, já falámos de tudo e eu diria um par de botas também sobre este curso. Quanto a vocês, não sei, estou muito esclarecido mesmo, acho que já tem aqui, como dizia há bocado, uma bíblia de higiene oral e do que é ser um higienista. Eu estou constantemente, vou passar no teste, acho que vou conseguir tirar, olha que isto está pronto, o entretenimento do costume no ecrã. Malta, as plataformas de áudio não está a perceber, mas é tipo, lá está, a câmara da Sofia, quando ela faz, por exemplo, um fiche, aparece um balãozinho com um fiche. É este o nível de coisas que acontecem. É muita dinâmica, lá está, uma influenciadora nata que está a ser perdida aqui, um talento. mas pronto, acho que podemos passar para as atividades de extracurso, fazer um wrap-up disso, que acho que é importante sempre falar. Voltar também a estiver no chat, depois vão dando também o vosso feedback, o que fizeram, o que é que andam a fazer, perguntas que tenham também estejam à vontade, ou se for do sobrecurso outra vez, estejam à vontade. A Revena diz, só mostra que a nossa comunidade é das melhores. Eu diria a melhor, pá, sem dúvida nenhuma, pá. Então não é a melhor. Digam-me lá uma comunidade de estudantes no Discord que tenha mais de 5 mil pessoas. Não existe. Não existe, maltinha. É isso. Obrigado a todos. Obrigado, maltinha. Mas então... Atividades extracurso. Sofia, sim, um ramp-upzinho que, pronto, eu apresentei no início, mas um ramp-upzinho, como é que foi essa, passaste? Como é que foi essa experiência também?
Ok. Então, extracurso.
Associação académica, não é?
Portanto, eu estou a tentar pensar por o que é que é de começar, mas vou começar pela UEL já agora, já que o Afonso já cá teve. Pronto. eu entrei assim na UEL um bocado de paraquedas, honestamente, porque uma amiga minha, no mandato do Afonso, foi eleita, ou concorreu, não sei como é que funcionou, a ser a coordenadora da cultura, e ela precisava assim de algumas pessoas porque tinha imensas ideias para fazer imensas coisas, e fez-se muita coisa, pronto, para promover então o nosso departamento, e convidou-me a mim e à minha querida duplinha, e pá, nós no início ficámos tipo, epá, uma associação, isto vai dar bué de trabalho, não sei o quê, mas acabámos por entrar, e que o nosso medo era tipo, ai, associações, é só politiquice, não sei o quê, é muito mais do que isso, e foi uma experiência muito fixe, conheci imensa gente de imensas faculdades. Eu sinto que não fui assim tão ativa, porque o segundo ano de higiene oral é um bocado pesado em termos de horário, especialmente o primeiro semestre é para morrer mesmo, pelo menos não sei, é sempre alegre assim, mas em Lisboa é mesmo mau. Temos todos os dias aulas de manhã até à tarde, à sexta-feira eu entrava às 9 da manhã e saía às 7:30 da noite.
É crime, à sexta-feira, pá, à sexta-feira, yeah. É crime.
E especialmente pá, no inverno, horrível. Portanto, eu sinto que não fui assim tão dinâmica na UEL, mas ainda fizemos algumas coisas. Nomeadamente, depois, então, a coordenadora dividiu-nos em alguns grupos e foi-nos dado uma lista com objetivos. Ok, uns fazem isso, outros fazem aquilo. Houve um que não se fez, que infelizmente era o do meu grupo com a minha duplinha. Mas fez-se um concurso de talentos, fez-se uma parte que estava em conjunto com outro departamento que eu não sei qual, mas uma amiga minha fez uma parte, uma espécie de guia de alimentação, porque ela é de nutrição, portanto nós desenvolvemos assim muitas coisas interessantes. Também se fizeram algumas coisas sobre o traje. Nós íamos fazer um quiz cultural. Eu ainda tenho aqui o PowerPoint que ficou a meio, porque entretanto, com as datas, aquilo começou por ser em dezembro, mas depois nós queríamos fazer num local que, das datas que nós queríamos, estava a ser usado, ou depois não tínhamos perguntas, ou depois era época de exames e nós éramos responsáveis, não conseguimos estar lá. Mas fizemos ainda umas quantas coisas, e a experiência na UEL foi muito fixe, foi muito positiva, porque lá está. Por mais que fosse um contacto assim pequeno, contactei com gente de toda a universidade, todos os cursos possíveis e imagináveis, e foi muito, muito fixe.
Estiveste na parte cultural, fugiste da verdadeira política e seleta. Foi
É um
fácil
país.
de fugir. Foi fácil de fugir.
Eu não tenho muito país, honestamente.
Não, e em Lisboa também é bastante. Atenção, nem em todo lado é assim, mas em Lisboa é bastante politiquice. Eu sei que é.
Sim, e são muitas. Existe a associação, existe a federação, portanto também acaba por ser. Existem depois as associações académicas de cada faculdade, portanto são mesmo muitas. Eu acredito que nem sempre o pessoal esteja de acordo, mas isso acaba. Também é uma coisa saudável, atenção, porque debates e desses debates criam-se
Ah,
ideias
100%,
fantásticas.
100%,
Portanto, isso também é uma coisa bastante positiva. Mas pronto, nunca. Quando as coisas tocavam um bocado mais nessa vertente, eu nunca ligava muito, porque primeiro não ligo, eu não percebo, portanto eu também
e
não
é
me ia lá
normal, há
muito.
tantos departamentos, tantos papéis para ter numa associação, portanto
Exato.
não é preciso toda a gente fazer parte de todos os livros.
E eu
E
gosto
depois,
dessa parte
sim.
da cultura, sim.
Não, só estou a dizer, pronto, depois te foste para estás no Conselho Pedagógico, não é?
Agora estou no conceito pedagógico. Fui convidado então para. Também faço parte da. Tipo, dos representantes da turma, vá. Que normalmente faz-se. A associação promove assim umas reuniões, para nós falarmos de. Ok, a minha turma está com estes problemas, não sei se isto é comum às outras turmas em geral, ou estamos com esta questão, mas alguém está com esta questão, onde é que eu posso resolver esta questão? Ou tenho um colega que está com este problema, como é que ele vai resolver este problema?
Delegada de turma, é a chamada delegada de turma.
É um bocado isso, por acaso. Nós não fazemos uma grande distinção entre o representante das comissões de curso, é isso. Eu sou o representante da comissão de curso, estava a faltar a palavra. Porque nós também temos um bocado um delegado para cada cadeira, porque cair tudo em cima da mesma pessoa também é lixado. Porque é mandar as listas dos grupos dos trabalhos das listas dos grupos dos trabalhos de grupos, é mandar, se um professor falta, temos de estar sempre atentos ao e-mail. Ah, eu não sei quantas faltou, e depois de repente vemos que houve outra professora que também mandou um e-mail. Portanto, nós dividimos-nos. Por exemplo, ano passado eu tinha uma disciplina, para além de ser a representante da comissão, tinha uma disciplina. Depois outra pessoa tinha outra disciplina. Portanto, nós também orientamos-nos um bocado assim. Mas pronto, mas eu gostei. Portanto, voltando ao início, a experiência na UEL foi muito difícil, agora no pedagógico também, porque pronto, sinto que as preocupações dos colegas e as propostas e tudo isso, acaba por ter um bocado de dedo e de tentar ajudar, e nas reuniões, falar com os professores, ouvir o feedback dos professores, pode-se fazer isto, não se pode fazer isto, ainda hoje tivemos reunião, portanto, eu gosto, eu sou muito ativista nestas coisas e eu falo, porque eu tenho duas professoras uma vez numa aula, coitadas, que eu não sei como é que a conversa foi lá parar, mas começámos a falar sobre. Ou seja, a forma como estava organizado o nosso curso, e eu disse: Ah, pois, nós estivemos a conversar, isto é um bocado estranho, porque é que as coisas não são assim? Porque é que são assim? E portanto, eu sou uma pessoa um bocado mais, vá, digamos, ativista nessa vertente, porque pronto, depois também
Crítica, acima de tudo, não é? E
crítica,
bem,
exatamente, eu sou um bocado crítica nesse aspecto, eu gosto de saber, gosto de querer mudar essas coisas. Se nem toda a gente está de acordo, ok, porque é que não estão de acordo? Querem mudar porquê? Portanto, também sou, vou um bocado também nesse caminho.
E bem. Pronto. E bem, eu já contei aqui uma história até de porque uma, e é bom, e eu nunca escolho, não é, esta questão de o que é que atividades é que os convidados tiveram, não tiveram, etc. Vocês sabem, tipo, é, querem vir, por amor de Deus. Por amor de Deus, banho. Mas a questão é, porque o papel que tenho também o Conselho de Pedagogia, é uma história que eu já contei algumas vezes, que é, na minha escola, por exemplo, eu não tinha faltas. Absolutamente nada. Porque nem a própria instituição tinha condições para tal. Ou seja, se toda a gente fosse a todas as aulas, nunca havia toda a gente. Portanto, logo a partir daí, não faz sentido que toda a gente tinha que ir às aulas. Pronto. Então, mas houve uma vez que alguns professores pertinhos puseram isso no Conselho Pedagógico para a aprovação. Resultado. Os estudantes eleitos não foram quase nenhums. Ou seja, tenham professores em maioria. Mesmo não tendo votado todos os professores, aquilo passou para discussão pública. Qual é que o processo é amigo? Ou seja, foi para discussão pública. E de repente tens outros professores que não fazem Conselho Pedagógico e estudantes olhar para aquilo e tipo, pôr as mãos na cabeça e tipo, está tudo maluco? Como assim faltas de repente? Não faz qualquer tipo de sentido, não há condições sequer, portanto não faz qualquer tipo de sentido. Pronto, aí foi uma caça aos estudantes que estavam, tinham sido eleitos, a perguntar, então foste eleito para quê? Estamos a brincar ou o quê? Pronto, é escusado será dizer que na sessão seguinte, onde eles veem o feedback da discussão pública e se a coisa vai avançar ou não, eles estavam lá todos sentinela. Nós obrigámos-nos a ir, ai não. E pronto, e aquilo não passou. Mas era para ver a importância que do nada, mesmo sem condições, do nada íamos ter faltas. Tudo. É tipo, estamos a brincar. Faz algum sentido. Portanto, é sempre a história que eu conto quando Conselho Pedagógico para a malta também ter a dar a conhecer isso. E sim, é um tipo de pessoas de personalidade que gosta deste tipo de coisas. Tal como a malta prefere ir para uma tuna, e prefere para um para a praxe, ou prefere ir para a associação de estudantes, ou é núcleo de estudantes, ou papel é que tem dentro do núcleo da associação, como estávamos a falar ainda agora. Portanto, yeah. Felizmente há cada vez mais associações e para todos os gostos, portanto, malta que não falte por onde escolher. E é isso, acho que não tens mais nenhuma associação, pois não? Não esqueci, nada. Ok, yeah, é isso. Obrigado, Sofia. Leonor, e tu, pronto, curiosamente, em comum com a Sofia, também estás a representar higiene oral no núcleo de saúde, não é? E depois esteja tu, não?
Exato. No núcleo de saúde, basicamente, no início de todos os anos, temos sempre de nos preocupar, por exemplo, como também temos enfermagem, porque eles precisam de batas, nós precisamos de batas, é tentar arranjar isso para eles, e para a malta de enfermagem que vai logo para estágio, também tentar arranjar as fardas para estágio, tentar organizar isso tudo. Da parte de higiene oral, é mais em termos de quando acontece algum, no Politécnico, algum evento que tenha a ver, palestras interessantes, e nós também tentamos criar palestras tanto de enfermagem como de higiene oral para os alunos poderem ver, tirar dúvidas, e nisso, pronto, o meu papel é basicamente partilhar e dar a conhecer que existe isso para eles poderem, pronto, ter a informação e depois poderem tirar as suas dúvidas, caso tenham. E nós também fazemos a pergunta a eles, o que é que eles gostavam de que nós fizéssemos. Depois também temos sempre aqueles dias temáticos, tentamos sempre fazer alguns jogos, alguma coisa assim. Da parte da tuna... Eu toda a minha vida, para além da escola, sempre fiz alguma coisa, mais, alguma atividade. E eu vim para aqui, também queria fazer alguma atividade para além de estar sempre a estudar. E os meus padrinhos chatearam muito, então porque é que não vens ver um ensaio da tuna, anda, não sei o quê. E eu pronto, eu lá vou. Vi, apaixonei-me logo por aquilo, logo no primeiro ensaio. E pronto, já estou lá há um ano, pronto. Foi desde que eu entrei. Assim yeah. Que entrei, fiquei lá. E estou a adorar.
Olha, já viste, Sofia, curiosamente, tu que já és da música e não foste para uma tuna, pá, já viste. Eu fiz conservatório todo de música e está aqui o símbolo da tuna.
Desculpa, foi o meu alarme. Estava a dizer, ia dizer, aliás, epá, acho que o conservatório já é. Já me dá um trabalho. Já me dá um trabalho.
Sim, mas não tem nada a ver. Ir a bajoteira é absolutamente nada a ver. Mas eu percebo, claro que é, tem, não dá para fazer tudo, não é?
Bom, depois não dá tempo para. Quer dizer, agora estou com um bocado mais tempo, mas na mesma. O conservatório, aquela coisa toda, já me dá algum trabalho. Mas é um trabalho que eu adoro, atenção. É incrível, é fantástico. Mas na minha faculdade também temos tunas. Temos uma masculina e uma feminina. A tal Délia Palatuna. A Palatuna que participou nos Estrelas da Salva, acho que é assim que se chama, da RTP. E não sei se eles foram ao final ou não, mas acho que sim. Não sei se foi ao final, se foi à semifinal.
Pois eu também vi.
E, incríveis. Maravilhosos. E a tal Délia, que é a tuna feminina, que agora, em breve, vamos ter um festival. Não é neste fim de semana, é no próximo. Pronto, que é organizado pela incrível Tadel e pronto, temos estas duas tunas espetaculares que fazem atuações maravilhosas, fantásticas também na rua Augusta, portanto são incríveis eles, muito incríveis,
está para tudo, e olha, isto é mais uma vez a comprovar a cena de mesmo quem não anda na tuna, eu ainda não conheci uma única pessoa que não ande e que não goste da tuna, de tunas aí. Ou seja, de ouvir, de ver, tipo, até hoje, não aconteceu uma vez, uma única vez, há um meme clássico da malta que está nas tunas e que está há algum tempo nas tunas, começa a ser tufar tunas, não posso, esses queixos das tunas, nós estamos sempre com isto, sempre, pronto, a Leonor também já apanhou isso, pronto, está toda a gente sempre a dizer, é um meme interno, mas, ficou bem engraçado, tipo, quando a primeira vez, tipo, alguém, tipo, tu não notas, está bué sério logo a dizer, tipo, tufar das tunas, pá, esses queixos das tunas, e tipo, ficas tipo, peraí, mas tu andas na tuna? Como assim? O que é que está a acontecer? Mas depois, depois percebes o meme que é, que está o Gonçalo a dizer. Tunas são algo simplesmente incrível. Sem dúvida, eu também sou suspeito, Mas pronto, olha, maltinha, acho que está feito o ramp-up todo. Foi um excelente episódio. Muito, muito obrigado, Sofia e Leonor, por terem vindo aqui partilhar o vosso testemunho e ajudar a malta. Acho que deu para perceber muito bem, passar a malta muito bem, o que é o curso de higiene oral e as diferenças que tem, que obviamente nota-se perfeitamente que de alguma maneira assombra ali a medicina dentária sempre, aquela coisinha clássica, mas acho que deu para perceber muito bem e também da profissão, portanto acho que foi muito fixe. A malta também está aqui a dizer, amamos o episódio, tanto Francisco. Olha, o Gonçalo a lembrar-se. Grande Gonçalo, pá, obrigado. Do Bolonha, pois é. Porquê que tem o nome Bolonha? Por ser pós-Bolonha, é só isso? Ou...
É um nome chique. Acho que o mestrado de Unicentar também é mestrado... Não sei se é Bolonha, não sei. É que nos exames... Porquê que eu disse aquilo? nos exames aparece lá sempre. Para nós, quando pomos a cruzinha, somos de General ou de Medicina Dentária, aparece lá sempre. Licenciatura Bolonha em General. Licenciatura Bolonha em Prótese Dentária. Mestrado, não sei se é mestrado integrado de Bolonha em Medicina Dentária. Eu acho que isto licenciatura Bolonha em Medicina Dentária era licenciatura Bolonha em Prótese Dentária, mas bem.
Ok. É estranho porque nós sabemos, já passou Bolonha, já sabemos, já passou algum tempo. Eu ficava, se olhasse depois, ficava tipo, eu sei.
Sinto que aparece sempre nos papéis dos exames, no papel que eu vou preencher para o passo, no papel da matrícula, licenciatura Bolonha em General. É o nome. É igual ao passamento.
Top, olha, obrigado Gonçalo, estava aqui a dizer que ias voltar e depois não voltaste, com a conversa, pá, que uma pessoa começa a seguir tanta coisa e a coisa estava a ser interessante, até uma pessoa depois esquece destes pormenores. Obrigado, maltinha, grande episódio, grandes convidados, obrigado maltinha que estava aí, não é este, obrigado, pronto, agora vou organizar e bem, pronto, vou lavar os dentinhos para ficarem mais branquinhos, exatamente, não esqueçam de lavar os dentes antes de ir dormir, acho que é esse, vamos deixar esse mote, diz? E usar o fio dentário.
Muito
dentário, atenção, não se enganem a dizer. Maltinha, mais uma vez, muito obrigado. Para a semana a mais, de que curso tem que esperar para ver? Se quiserem que venha algum curso que, pronto, que vocês gostassem de ouvir e testemunhos, tem o link na descrição. Já sabem para votar, porque tal como este veio, foram vocês que decidiram, não fui eu. Mais uma vez, muito obrigado e portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.